Bom dia, dava em nome do grupo de trabalho constituído no âmbito da Comissão de Trabalho e Segurança Social para analisarmos os projetos de lei para a reposição das 35 horas semanais na administração pública. O meu nome é Ricardo Bexiga, estou a presidir este grupo de trabalho neste momento. Está também presente pelo grupo parlamentar do PSD o deputado Álvaro Batista, a deputada Clara Marques Mendes, do grupo parlamentar do Partido Socialista, o senhor deputado Luís Soares, do grupo parlamentar do PCP, a senhora deputada Rita Rato. Não estão aqui dois deputados que fazem também parte deste grupo de trabalho, porque estão impedidos noutras diligências dos seus grupos parlamentares. A senhora deputada do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, Joana Mortágua, que pede desculpa por estar presente, por não estar presente, está representada por uma assistente assessora do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, e também o senhor deputado Filipe Lobo Dávila, que também não pode estar presente e está também representado por um assessor do grupo parlamentar. Combinámos que entre os membros do grupo de trabalho que organizaríamos esta audiência da seguinte forma: daríamos a palavra ao representante da Federação Nacional dos Médicos para uma intervenção de cerca de 10 minutos e depois iriam intervir os senhores deputados dos grupos parlamentares, apresentando questões e também as suas posições acerca desta matéria. Está bem? Já agora eu apresentava os membros da Federação: a doutora Merlinde Madureira, o doutor Arnaldo Araújo e o doutor Noel Garrido.
Carrilho,
muito bem. Bem-vindos mais uma vez e portanto, faz favor. Pedi só para carregar aí no...
Ora, bom dia a todos, muito obrigada por nos terem convidado para esta auditoria. Nós queremos dizer que as 35 horas, no que respeita aos médicos, globalmente falando, é algo que não diz muito respeito. Uma vez que nós temos um contrato coletivo de trabalho negociado antes desta alteração imposta, em que temos um novo regime que é de 40 horas. Os médicos sempre tiveram uma forma de tratamento diverso na função pública, porque nós trabalhamos 45 horas, depois passamos a ter dois regimes de trabalho, três regimes, ou 35 horas normais, como toda a função pública tinha, 35 horas com dedicação exclusiva, 42 horas com dedicação exclusiva, regimes que eram opcionais.
E pagos.
Pronto, era um regime que foi negociado, com o respectivo pagamento. Posteriormente, foi abolida o regime da dedicação exclusiva em 35 horas, permanecendo 35 horas normais e 42 horas com dedicação exclusiva. Foi abandonado depois 42 horas em dedicação exclusiva, ficando só como quer as 42, quer as 35, dedicação exclusiva só como regime residual para os que o tinham. E, entretanto, foram criados os hospitais SA, EPE, OLS, e começou a contratação individual de trabalho, cujos contratos eram sempre em 40 horas. Daí que nós, cujo pagamento, o vencimento, tinha uma parte que era fixa, que era um verdadeiro vencimento, e depois vivia de subsídios. Subsídios que nos ofereciam muito pouca credibilidade e muito pouca segurança. Daí que nós tivéssemos partido para a negociação de um novo regime de trabalho de 40 horas, com um vencimento correspondente a essas 40 horas, sem subsídios e com um vencimento fixo. Foi isso que nós iniciamos ainda no governo do engenheiro José Sócrates, à altura em que negociamos as carreiras médicas, a revisão das carreiras médicas, criando dois diplomas que nós dizemos gêmeos, uns que se aplicam para os médicos com contrato de trabalho em função pública e um outro que é em tudo similar, mas que se aplica aos médicos com contrato de trabalho ao abrigo do Código de Trabalho, contrato individual de trabalho, e estávamos a iniciar Exatamente o novo regime de trabalho de 40 horas, com dois diplomas semelhantes, mas é evidente que teria impacto nos contratos individuais de trabalho, mas quando houve a queda do governo, a mudança, e continuamos com o governo seguinte, e chegamos a um acordo em outubro de 2012, assinado pelo ministro Paulo Macedo. Portanto, nesse contrato está estabelecido as 40 horas estão com o respectivo pagamento e está estabelecido também a possibilidade de escolha para os colegas dos outros regimes por esse mesmo regime. Até 2015 teria que haver cabimento orçamental e haver justificação. A partir de janeiro passaria a ser de opção individual e considerado como obtido ao fim de 60 dias sem resposta. Portanto, para nós o problema das 35 horas tem que ver, e nós fizemos o protesto na altura, tem que ver com os colegas chamados clínicos gerais, portanto, que não fizeram formação específica, que foram considerados técnicos superiores e a quem foi aplicado, a nosso ver, abusivamente, um horário de 40 horas sem nenhum pagamento suplementar. Portanto, na altura nós fizemos esse protesto e é por esses colegas que nós achamos que realmente devem ser repostas as 35 horas como forma de, como regime de trabalho, porque para nós outros, para todos os outros, não tem aplicação estas 35 horas.
É residual no número dos clínicos?
Sim, houve até muitos, eram cerca de 200 na altura, e houve depois quem, face a esta alteração, tivesse rescindido o contrato com a administração pública. Clínicos gerais foram colegas que, quando foi criada a carreira de clínica geral, medicina geral e familiar, ficaram a trabalhar nos centros de saúde, mas sem formação específica. E que, portanto, havia essa hipótese do trabalho em exercício, da formação em exercício, tendo que cumprir um determinado currículo, que eles não cumpriram, e, portanto, ficaram sem formação específica. E são muito poucos.
Já agora, residuais, qual é, em termos de...
Não sabemos ao certo qual será.
Não, é difícil saber o número deles.
E que são vossos associados, já agora? São
associados alguns, nossos.
Tá bem. Muito bem, muito obrigado. Nesta primeira intervenção agradeço. Agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, ao Sr. Deputado Álvaro Batista.
Em nome do Grupo Parlamentar do PSD, queria em primeiro lugar agradecer à FNAM ter correspondido ao apelo de vir à Assembleia transmitir-nos aquilo que é a sua posição relativamente esta problemática que está neste momento em discussão, que é do regime da redução do horário para as 35 horas para as generalidade dos funcionários da administração pública. Uma questão que se me suscita e que queria colocar aos senhores é o seguinte: para a FNAM, dentro das várias opções que existem no que diz respeito ao estabelecimento dos regimes de carreiras, dos horários de trabalho, a FNAM entende que se deveria optar por um regime de contratação coletiva ou deveria ser o legislador a intervir nas carreiras com os seus poderes de autoridade. Isto porque, por aquilo que eu me apercebo, exclusivamente daquilo que a senhora doutora Merlinda Matureira, não é, nos transmitiu, é que para a carreira médica, a esmagadora maioria dos médicos neste momento está a trabalhar ao abrigo de um regime de carreiras e remuneratório que foi negociado. E, portanto, eu gostaria de saber qual é a vossa opinião relativamente a esta matéria. Relativamente à questão do horário das 35 horas, eu penso que a posição do PSD é mais ou menos pública. Nós tomámos essa medida enquanto governo numa conjuntura histórica perfeitamente definida. O país atravessava na altura uma situação de crise financeira e de emergência estava sob uma situação de resgate e foi absolutamente imperioso reduzir os custos fixos na administração. Sabemos que, e temos bem ciente disso, que os sacrifícios que foram impostos aos funcionários públicos, às generalidades dos funcionários públicos, foram maiores do que aqueles que foram pedidos à generalidade dos portugueses, apesar de que todos participaram nesse sacrifício. E o país deve estar agradecido aos funcionários públicos. Aliás, só desta forma, só através desta e de outras medidas, mas sobretudo desta, é que foi necessário, é que foi possível reduzir significativamente o número de funcionários públicos, através do recurso massivo que houve e também houve na classe médica às reformas antecipadas, através também do programa de rescisões, sem praticamente entrar ninguém para a administração pública. E foi com isso que, em grande parte, o país conseguiu ultrapassar a situação e entrar numa linha de crescimento. Por isso e também porque os médicos, a generalidade dos funcionários, correspondeu. Portanto, em vez de se revoltar, em vez de cruzar os braços, tem trabalhado, tem se esforçado. Não há situações de funcionários públicos que estejam a fazer políticas de passividade, que não estejam a dedicar-se. Temos a noção, pelo menos é a nossa ideia, que a nível da classe médica e da generalidade dos funcionários, eles têm correspondido com trabalho e dedicação àquilo que são as necessidades da administração pública, porque as necessidades da administração pública também são as necessidades do povo português. Relativamente à medida, nós temos basicamente dúvidas, à medida que está em causa e que está aqui em discussão, nós temos basicamente dúvidas, porque não foram feitas essas contas, é relativamente ao seu custo. E o seu custo é sempre indiretamente traduzido em custos para o povo português em impostos. O atual governo, que tem maioria, que tem apoio maioritário na Assembleia da República, também tem evidenciado essas mesmas dúvidas, de tal forma que já anunciou que a medida não será em princípio tomada sem fazer um estudo e sem calcularem quanto é que ela vai custar, porque todos os sindicatos, até agora que foram ouvidos, têm defendido que a medida vai implicar custos orçamentais com algum significado, não se sabe exatamente quanto. Entendemos que, naquilo que são as medidas estruturais para o país e naquilo que é a dignidade e o respeito que merecem os funcionários públicos, todos os funcionários públicos, os médicos e todos os outros, que este problema tem que ser analisado com seriedade e sem demagogia. Se o atual governo tem maioria na Assembleia e não toma a medida, por alguma coisa é, obviamente que neste momento o PSD e o CDS não têm nenhuma responsabilidade nesta matéria, e achamos que o que era importante era encontrar os mecanismos de tomar as medidas, esta e outras medidas que o país necessita, com o maior consenso possível, de forma a que não tenhamos que voltar a uma situação de emergência financeira como aquela que já tivemos no passado. E é só. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dá-me então agora a palavra ao deputado do Grupo Parlamentar do PS, Sr. Deputado Luís Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputados, cumprimentar aqui a delegação que hoje está presente na Assembleia da República e agradecer-lhes também a vossa presença. E começar por dizer... que o Partido Socialista defende do ponto de vista daquilo que é o princípio, e eu acho que também estes momentos também são importantes, defende que a reposição das 35 horas trata-se desde logo de uma conquista, social, que tem exemplos, por exemplo, noutras sociedades mais avançadas, em que é permitido aos trabalhadores prescindirem de uma parte da sua retribuição e verem também a duração do trabalho ser diminuída. E eu faço esta pequena introdução para dizer que, no caso dos médicos, aquilo que aconteceu em Portugal foi precisamente o contrário. Parte da negociação coletiva, a possibilidade dos médicos trabalharem mais horas e também, neste caso, e bem, por esse acréscimo de trabalho prestado, uma justa contraprestação. E eu digo isto, e acho que era importante, e também colho a opinião que eventualmente podem trazer para a discussão, eu acho que isto é importante ser discutido, na medida em que esta, digamos assim, opção da classe médica de ver o seu horário de trabalho aumentado das 35 para as 40 horas com uma contraprestação ao nível da retribuição, só pode ser entendida naturalmente com o nível salarial que é praticado em Portugal. E este é precisamente um dos maiores receios que nós temos, é o de que em sede de negociação coletiva, aquele que é o princípio básico da progressão ao nível das conquistas sociais, designadamente ao nível da duração do horário de trabalho, o horário de trabalho de 40 horas é uma conquista que tem mais de 100 anos, e portanto, depois de todo o avanço tecnológico, depois de todo o avanço ao nível daquilo que é a própria produtividade dos trabalhadores, nós hoje fazemos naturalmente muito mais com o mesmo tempo de trabalho do que fazíamos há 100 anos atrás. E portanto, o progresso e as conquistas sociais fazem-se, no entender do Partido Socialista, naquilo que é a diminuição da duração do trabalho. E a opção legítima dos trabalhadores, e neste caso não só dos médicos, mas de todos os trabalhadores, pela manutenção das 40 horas de trabalho como, e com a contraprestação do aumento da sua retribuição, só pode ser entendido naturalmente com os baixos níveis salariais que se praticam na generalidade em Portugal. Feita que está esta primeira introdução, queria dizer que, naturalmente não afetando diretamente a classe médica, o Partido Socialista entende, e por isso também esta iniciativa parlamentar, que a reposição das 35 horas para a generalidade da função pública trata, desde logo, da reposição de uma injustiça que foi cometida pelo anterior governo do PSD e do CDS. E eu registro bem aquilo que diz o Sr. Deputado Álvaro Batista, que diz que, em matéria da reposição das 35 horas, de facto, o PSD não tem responsabilidade na matéria. A responsabilidade do PSD é de aumentar das 35 horas para as 40, sem pagar, na generalidade, aos trabalhadores o acréscimo que isso representaria. Outra questão que está também aqui a ser levantada tem a ver com a questão dos custos. E há uma pergunta que também se pode fazer a quem diariamente convive não só com a classe médica, mas com outros profissionais. A pergunta que se deve colocar é: o que é que se ganhou do ponto de vista daquilo que é a motivação, a produtividade, o empenho dos profissionais quando viram o seu horário de trabalho aumentado das 35 para as 40 horas sem que a sua retribuição fosse também ela atualizada? Porque de facto nós não podemos querer primeiro reduzir esta questão a uma questão de custos e a uma questão de encargos sem primeiro termos de facto uma sustentabilidade ou uma sustentação da medida que levou ao aumento do horário de trabalho. Porque nós desconhecemos, de facto, o que é que a administração pública ganhou com a implementação do horário de 40 horas, mas sabemos que os trabalhadores, objetivamente, perderam no tempo que tinham disponível para as suas famílias, perderam na sua retribuição, perderam, na generalidade, uma conquista e um direito que era seu. E dizer que aquilo que separa o Partido Socialista dos partidos da anterior maioria é, desde logo, precisamente a sua visão sobre a administração pública e a visão também sobre os trabalhadores. Porque nós entendemos que não é possível termos uma administração pública eficiente, mais eficaz e empenhada se atacarmos aqueles que são os que vestem a camisola da administração pública no seu quotidiano. E foi isso que se fez com a implementação das 40 horas semanais. Foi desmotivar os trabalhadores da administração pública, foi desmobilizar um dos seus principais ativos, que são os recursos humanos, e foi, precisamente, desvalorizar a administração pública. E eu termino.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava então agora a palavra à Sra. Deputada Rita Rato, Grupo Parlamentar do PCP.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria também cumprimentar a delegação da FNAM em nome do Grupo Parlamentar do PCP, agradecer o contributo que aqui nos fazem. É verdade que o setor que representam tem diferenças relativamente a outros setores, mesmo trabalhadores do setor da saúde, assistentes operacionais, enfermeiros, assistentes de diagnóstico. E, efetivamente, a intervenção que fez revela essa matéria. Eu gostava de dizer o seguinte, em nome do PCP, nós sempre fomos contra a introdução de contratos individuais de trabalho na administração pública. E, portanto, sempre defendemos que, apesar da existência de hospitais SA e EPE, a manutenção do vínculo de emprego público devia ser garantido aos trabalhadores. E, por isso, alertámos à data que isso, objetivamente, criava desigualdades. Criava desigualdades, desde logo, nas questões dos horários, igualdades relativamente aos salários, aos horários e a outros direitos específicos que... Quem tem um vínculo à função pública tem efetivamente um conjunto de direitos que com um contrato individual de trabalho não teria. Portanto, nós à data fomos contra essa situação. Nós temos ainda uma situação particularmente grave no setor da saúde, que é a carência de pessoal e a falta de pessoal, com muitos médicos, muitos enfermeiros nos últimos anos a emigrarem, por força da desvalorização social e laboral que a profissão tem sido sujeita no nosso país, e também por isso perdemos não apenas um capital de experiência e de formação muito importante, mas, sobretudo, importa assinalar a importância de ter que inverter este caminho. Porque hoje, no quadro, e o pessoal médico em particular, tem um nível de formação, mas tem também um nível de anos de serviço muito significativo e, portanto, no curto e no médio prazo, seremos confrontados com uma situação que é, faça muitas aposentações, como é que isso vai substituir, do ponto de vista da experiência e da capacidade de resposta das unidades de saúde. Eu gostaria de dizer o seguinte, ouvindo-vos aqui, a vossa intervenção alerta-me para uma questão, que é, e eu creio que isso, e a importância destas audições na especialidade é também para isso, perceber o impacto destes projetos nos vários setores, porque eu não faria uma leitura tão clara de que a reposição das 35 horas não se aplicasse, neste caso, aos médicos com contrato individual de trabalho. Porque, e é também sobre isso que nós teremos objetivamente que perceber o impacto das medidas. Porque se nós defendemos a aplicação das 35 horas a todos os trabalhadores, independentemente do vínculo, e independentemente do vínculo, e por isso seja um contrato individual de trabalho ou não, nós temos um artigo no nosso projeto em concreto, e falarei do projeto do PCP, temos um projeto em concreto que define a garantia de direitos e, portanto, nós dizemos que a redução do horário de trabalho não pode nunca significar a perda de direitos e de outras remunerações e, portanto, relativamente, quer ao caso dos médicos, com os 40 horas, pese embora esteja consagrado na negociação coletiva, teríamos também que perceber se, de facto, se aplicaria ou não, sendo que seríamos também confrontados com outro problema, que é a falta de pessoal que existe e, portanto, como é que face à imigração que existiu nos últimos anos, à redução da vaga do internato médico, se teríamos capacidade de responder a este objetivo, não é? E, portanto, era também importante perceber-vos, porque imaginemos que, e esta é uma leitura que faço e admito que possa ter que ter outra ponderação, mas imaginemos que o projeto de lei se aplicaria também aos contratos individuais de trabalho. Não sei se vocês têm ideia de quantos médicos estão com contratos individuais de trabalho. Se aplicasse aos médicos com contratos individuais de trabalho, face ao número de médicos que estão disponíveis, provavelmente nós não teríamos médicos suficientes no país, não é? E por isso temos aqui também outro problema, que é o facto de, ao longo dos anos, o número, e particularmente nos médicos, serão provavelmente a categoria profissional da administração pública com carências mais graves, porque relativamente a outros, nós recebemos há pouco a FNE, que representa professores e funcionários, outros profissionais não se pode comparar a situação concreta dos médicos e, portanto, admito que mesmo nesta situação se tivesse que acautelar e aplicar um regime transitório, porque efetivamente não há capacidade de resposta. Mas isto leva-nos a outra questão, que é a redução do número de trabalhadores na administração pública. Esta medida, no nosso entendimento, é muito importante pelo número de trabalhadores que vai abranger, mas sobretudo porque se trata da recuperação de um direito, porque nós tivemos 4 anos em que aquilo que se discutiu todos os dias nesta casa foi retirada de direitos. Foi atentados à condição social e laboral dos trabalhadores da administração pública. Todos os dias. E, portanto, estar hoje aqui, em fevereiro de 2016, a discutir esta matéria, no nosso entendimento, é a inversão de um caminho que tem que continuar. E que tem que continuar designadamente com outras matérias no âmbito da administração pública, que corresponde desde logo à questão da valorização salarial, da abertura de concursos para necessidades permanentes e outras matérias. E, por isso, também relativamente às questões da saúde, isto nos preocupa, porque nos últimos 4 anos saíram da administração pública 78 mil trabalhadores. E eu teria que, as minhas camaradas da saúde têm esse número certamente e dir-me-iam quantos médicos se aposentaram nos últimos anos, que eu lembro-me que elas há pouco tempo referiram isso como exemplo. E, portanto, terão sido muitos médicos. E, portanto, face a isto, nós precisamos de recuperar não apenas médicos para responder a novas necessidades, mas para suprir necessidades permanentes. Portanto, nós sabemos que hoje o ambiente que se vive no Serviço Nacional de Saúde e em muitas unidades hospitalares é de exaustão profunda dos profissionais. E num quadro em que há uma situação gravíssima de carência de profissionais, com números esclavos na medicina e com capacidade limitada das instituições que garantem a formação inicial, é um desafio ainda maior que se coloca e que necessariamente teremos que ter capacidade de responder, porque, de facto, estamos apenas a falar... nós estamos simultaneamente a falar, não é? Não apenas, estamos simultaneamente a falar de direitos dos profissionais, mas estamos a falar de serviços públicos de qualidade. E o Serviço Nacional de Saúde tem esse património, tem esse objetivo e, por isso, também neste sentido, teremos que acompanhar com outras medidas que não apenas estas, de uma forma mais geral em toda a administração pública, mas de forma particular no Serviço Nacional de Saúde. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava então a palavra para uma intervenção final à Federação.
Sim, esqueço. Daquilo que eu ouvi, nós podemos dizer quantos médicos se reformaram. O trabalho aqui do colega Arnaldo Araújo é manter esse número sempre atualizado. Mas há aqui algumas coisas que convém entender. Na realidade, não é por mais ou menos importância, tem a importância que todos têm. O trabalho médico, nós médicos, que fizemos o serviço público à periferia, fizemos o serviço médico, foi feito por médicos, que impôs na altura ao governo a ida para a periferia. Temos um largo trajeto, portanto um longo trajeto de discussão dos temas da carreira, da importância da carreira, de um trabalho hierarquizado, que foi uma das coisas que a criação de hospitais SA e o LS tentou destruir, foi a hierarquia técnica na carreira médica, que é a única hierarquia que nós aceitamos, é da hierarquia médica, e por isso contestamos quando são nomeados para diretores clínicos assistentes simples. Não é por considerar menos a pessoa, é por considerar que há um percurso obrigatório a percorrer para se ocupar em determinados lugares. E no que daí que nós sempre negociamos com o sentido do contrato coletivo. Foi assim que nós negociamos o 310 de 82, que instituiu as carreiras e que foi negociado com o Dr. Paulo Mendo, na altura ainda uma Secretaria de Estado. Foi assim que nós negociamos depois o 73 de 90 com a Ministra Leonor Beleza, aí verdadeiramente já um contrato coletivo de trabalho. E nessa altura a função pública trabalhava 45 horas e passou a trabalhar 42 e depois 35. Só que não, era evidente então a falta de médicos no país, embora houvesse muita gente a dizer que havia excesso de médicos. É uma coisa que sempre se ouve, é que há excesso de médicos. E na altura também havia. E na altura havia um recurso a horas extraordinárias, que era absolutamente necessário, e que nós ponderamos que substituir esse recurso a um trabalho de horas extraordinárias por um trabalho que era programado e que tinha um vencimento possível. Não seria o vencimento que nós considerávamos justo, adequado, mas considerávamos que era o vencimento possível e negociámos as 42 horas de dedicação exclusiva. Na altura, nós e os professores e os juízes tínhamos dedicação exclusiva. Os professores universitários negociaram tabelas de dedicação exclusiva, que era uma forma de, na função pública, nós podermos sair das tabelas da função pública. Lembro que o 73-90 foi negociado exatamente na altura da reforma administrativa, com o abolir das letras como na evolução A, B, C, ou chegava-se ao A, ou partia-se do A, leia a letra, pronto. E passou a ter um nível remuneratório. Passou a ter um índice remuneratório. Pronto, nessa altura, portanto, nós sempre consideramos que a carreira médica, com a sua grande marca, que é uma diferenciação técnica ou científica que marca a hierarquia e que foi francamente abalada com a criação dos SAs e APAs, de igual modo, e que permitiu o contrato individual de trabalho sem regras. Portanto, era possível, quer no modelos eram iguais, são parecidos, semelhantes, não interessa para agora estar a discutir isso, mas permitiu mesmo, que é a contratação sem regras. Ou seja, é possível ver entrar alguém que acaba acabava uma especialidade, ganhar mais do que o diretor de serviço que tinha atingido o topo da carreira. Não só por ser diretor de serviço, porque isso não é carreira, mas por ser, na altura, chefe de serviço. Isso era possível. E foi possível, e ninguém sabia ao certo quanto é que ganhavam os médicos e aonde e como, e no mesmo serviço, e criou uma grande confusão, uma grande instabilidade, uma grande ruptura, até às vezes em relações. Daí que fosse objetivo da Federação repor as carreiras como marco na evolução dos médicos e atualizadas, obviamente, porque os documentos, as coisas evoluem e têm que ser atualizadas. Aqui a propósito de evolução, eu queria dizer que nós não podemos confundir progresso científico com uma conquista social. Só no momento em que esse progresso científico, na realidade, melhora a qualidade de vida dos cidadãos em geral, é que é uma conquista social. Até lá, até pode ser algo contra o bem-estar social. Aproxima-se agora aí a quarta revolução industrial, que trará, com certeza, se não for prevenida, um retrocesso social marcado, porque acarretará desemprego e desemprego sério. Pronto, mas isto era só, porque às vezes as palavras traem-nos. Progresso é uma coisa, conquista social é outra. Progresso científico é uma coisa. E nós sentimos-lo bem com a informatização da saúde. Sentimos muito bem que não é melhoria na qualidade da nossa vida, como profissionais. E se calhar por outro, não é? Não é, porque não está ainda ajustada, porque há muita coisa a fazer, porque teriam que ser, os informáticos teriam que pensar que estão ao serviço da saúde e não a saúde ao serviço da informática. É uma confusão que se faz. Os avanços tecnológicos tendem a que os seus profissionais se sintam num escalão superior àqueles a quem se destina ao trabalho que fazem. Isso verifica-se na informática entre connosco. Nós, e falando agora das 40 horas, das 35 horas, seria impensável pôr os médicos a trabalhar 35 horas. Nós não temos hoje quem faça urgências. O preço da hora extraordinária, quer se queira, quer não, ainda reduz menos o interesse, porque afastou os mais velhos da urgência. Porque o que mantinha ainda os mais velhos, a urgência é um trabalho viciante. Para quem gosta, é viciante. E tinha o complemento de ser mais um ganho. Ninguém tem como objetivo na vida andar a saltar daqui para ali, para ali, para ali, para ali, para daí que tenha havido muitos médicos que das 35 horas quiseram passar para as 40. Houve muito poucos que quisessem passar das 42 para as 40. que quisessem perder a dedicação exclusiva, quando hoje a dedicação, o pagamento da dedicação exclusiva é ridículo. É ridículo. A diferença de vencimento entre quem está em dedicação exclusiva ou está em 40 horas é ridículo. Pronto. Por isso eu digo, é impensável isso, e nós realmente privilegiamos a contratação coletiva. E por isso fizemos diplomas que são similares o que se aplica ao contrato de trabalho em funções públicas com o que se aplica ao contrato de trabalho regido pelo Código de Trabalho. Pensamos, pronto, que nós conhecemos a nossa realidade, conhecemos a realidade dos outros grupos profissionais no hospital, pensamos que o que se passa, nomeadamente com assistentes operacionais e enfermeiros, é trágico, trágico. Porque trocar horas de trabalho que são feitas fora de horas, que são feitas à custa da retirada das horas à família e do descanso, por bolsas de horas, é algo que não tem razão de ser no século XXI. Isto não se faz. Isto não se faz. Alguém que trabalha dias a fio, das 8 da manhã às 8 da noite, e que depois, no fim, chega ao fim do mês, ainda deve horas à instituição, porque não sei quando, não foi precisa e foi para casa, ou alguém que vai trabalhar e que no momento em que se está a apresentar ao serviço, não é preciso, que a lotação da unidade não está preenchida, isto não pode ser. Isto é abuso. É abuso de poder, é abuso da instituição. Estas instituições têm que ser vigiadas, à frente das instituições de saúde não podem estar corticeiros, por todo o respeito que eu possa ter por eles, não podem estar, tem que estar quem saiba de saúde, quem valorize o trabalho de saúde, porque um auxiliar andar, como eu vejo, durante a noite, a fazer limpeza depois, e pode ser chamada de um momento para o outro porque há uma situação de emergência, e desce para a farda da limpeza e veste a farda de auxiliar de saúde, isto não tem cabimento, isto retirou qualidade aos serviços públicos. Os enfermeiros têm os mesmos problemas, quer dizer, não é tão notório, por mim o mais notório são os assistentes operacionais, que realmente estão no fundo, no início da escala, e que ninguém, que se respeita um pouco quando o trabalho deles é tão necessário, tão importante, tão fundamental, e que muitos deles acabam na baixa psiquiátrica, com verdadeiros quadros de burnout, não nos poderem ver a nós, nem à família, nem a ninguém. Pronto, e por isso eu acho que isto é um tema que deve ser tratado, rapidamente, porque há uma sensação de injustiça sem sentido. Pôr alguém a trabalhar mais 5 horas, numa altura em que os vencimentos descem, em que há um aumento de descontos por tudo e para nada, não é? O meu vencimento é, neste momento, metade do que era em 2005. E eu digo, podem ficar com os descontos e darem-me a mim, dão-me a mim os descontos, eu dou-vos o vencimento. Desconto mais do que o que ganho. Quer dizer, é qualquer coisa que não bate certo. As horas extraordinárias, para aqueles que estão na função pública, não contam para a reforma. Portanto, é um trabalho que se faz, que é programado, que não é para a maior parte das pessoas não é extraordinário, é programado, e que no dia em que se deixa de fazer, deixa de se receber.
Ou se adoece.
Não é?
Ou se adoece.
É. E pronto, exato, não é? Pronto. Por isso, eu acho que é realmente importante resolver isto, encontrar alguma forma de repor a justiça para com estas pessoas que foram abrangidas pelo projeto, por este...
Muito obrigado, doutora. Rapidamente, então.
Só para completar, em relação exatamente a esta questão das horas extraordinárias, achamos que é da mais elementar justiça e reivindicamos que acabe esse corte que houve no pagamento das horas extraordinárias e que se retorne no mínimo dos mínimos ao 62-79, não é? No mínimo dos mínimos. Em relação à questão que a senhora deputada colocou e à dúvida que levantou, posso informar que tenho vindo a fazer um levantamento sistemático na publicação da Caixa Geral de Aposentações no Diário da República. Inicialmente baseei o trabalho de 2010 a 2014, depois resolvi ampliá-lo de 2005 a 2009, e o que lhe posso dizer é que, no total, de 2005 a 2009, 2.123 médicos aposentaram-se. De 2010 a 2014 aumentou para 2.750. Em 2015 foram 406 e neste momento, neste ano de 2016, não tenho ainda a contabilização porque não tenho tido tempo, mas já saiu do mês de março, mas portanto janeiro e fevereiro foram mais 50. Mas agora já olhei só para o Diário da República e vi que são bastantes mais. Pronto, mas números redondos, 5.300 médicos que nestes 10 anos se aposentaram. Num universo que ninguém sabe ao certo qual é, e eu assumo o que estou a dizer, porque exatamente na altura das negociações do contrato coletivo ou do acordo de trabalho, a ACSS um dia dizia que era um X, na reunião seguinte já dizia que era um Y, e depois eram mais não sei quantos, depois já eram menos não sei quantos, portanto, não sabem. Ou não sabiam, agora espero que já saibam, mas duvido que saibam. Mas não sabiam quantos médicos tinham a trabalhar no serviço público. O que é, para mim, impensável, porque, entre outras questões, impede todo e qualquer trabalho de planeamento de recursos humanos que seria essencial ser feito. Não é? Pronto, era só para dar essa informação em relação aos aposentados.
Isto é fácil de entender, porque é um vício do sistema. Uma instituição não quer pagar horas extraordinárias e, portanto, não, esse funcionário ou esse médico, no caso estamos a falar de médicos, ali não trabalha. Mas esse médico vai prestar trabalho numa outra instituição onde vai ter um contrato de acumulação e, portanto, isto baralha as contas. É difícil depois saber quem é quem.
Muito bem, Sr. Doutor, muito obrigado. Muito obrigado também aos demais representantes da Federação. Vamos, com certeza, considerar as vossas opiniões e os vossos esclarecimentos e continuaremos a trabalhar nestes propostas de lei.